Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 4. Lá, quando a cavalgata chegou à margem da clareira, aí se passava uma cena curiosa. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abobada de arvores, encostado a um velho tronco decepado parrado pelo raio, via-se um indio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até ao meio da perna. E desenhava o talho delgado e esbelto com um junco selvagem. Sobre a alvura diafana do algodão, a sua pele, cor do cobre, brilhava com reflexos dourados, os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos dantes com os cantos esterioidos para a fronte. A pupila negra mobil, cintilante, a boca forte mas bem remodelada e guarnecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco oval a beleza incuda da graça, da força e da inteligência. Tinha a cabeça cingida por uma fita de couro, a qual se prendiam do lado esquerdo duas plumatizadas, que descrevendo uma longa espiral, vinham roçar, contas negras, o pescoço flexível. Era de alta estatura, tinha as mãos delicadas, a perna ágil e nervosa, ornada com uma açorca de frutos amarelos, apoiava-se sobre um pé pequeno, mas firme no andar e veloz na corrida. Segurava o arco e as flechas com a mão direita caída, e com a esquerda mantinha verticalmente diante de si um longo forcado de pau enegrecido pelo fogo. Perto de estava atirada ao chão uma clavina talciada, uma pequena bolsa de couro que devia conter munições e uma rica faca flamenga, cujo uso foi depois proibido em Portugal e no Brasil. Nesse instante erguia a cabeça e fitava os olhos os nomacebe de folhas que se elevava a 20 passos de distâncias e se agitava imperceptivelmente. Alui, por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dors negro, brilhante, machetado de pardo. Às vezes viam-se brilhar na sombra dous raios vítreos e paulidos, que semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha ferida pela luz do sol. Era uma onça enorme de garras apoiadas sobre o grosso ramo de árvore e pés suspensos no galho superior, encolhia o corpo, preparando salto gigantesco. Batia os flancos com a larga cauda e movia a cabeça monstruosa, como procurando uma aberta entre a folhagem para arremessar o pulo. Uma espécie de riso sardônico e fercontraía-lhe as negras mandíbulas, e mostrava a linha de dentes amarelos. As ventas dilatadas aspiravam fortemente e pareciam deleitar-se já com o odor do sangue da vítima. O índio, sorrindo indolentemente encostado ao tronco seco, não perdia um só desses movimentos. Esperava o inimigo com a calma e serenidade do homem que contempla uma cena agradável. Apenas a fixidade do olhar revelava um pensamento de defesa. Assim, durante um curto instante, a fera e o selvagem mederam-se mutuamente, com os olhos nos olhos um do outro, depois o tigre agachou-se, ia formar o salto, quando a cavalgata apareceu na entrada da clareira. Então o animal, lançando ao revedor um olhar injectado de sangue, eriçou o pelo e ficou imóvel no mesmo lugar, hesitando se devia arriscar o ataque. O índio que ao movimento da onça curvara ligeiramente os joelhos e a pera forcado, endireitou-se de novo, sem deixar a sua posição, nem tirar os olhos do animal, viu a banda que para à sua direita. Estendeu o braço e fez com a mão um gesto de rei, que rei das florestas ele era, intimando aos cavaleiros que continuassem a sua marcha. Como porém o italiano, com o arcabuz em face procurasse fazer a pontaria entre as folhas, o índio bateu com o perro em sinal de impaciência e exclamou apontando para o tigre e levando a mão ao peito.
Imezó. Estas palavras ditas em português, com uma pronúncia doce e sonora, mas em tom de energia e resolução.
Uida, meu Deus, eis um direito original. Não quereis que se ofenda a vossa amiga.
Está bem, Dom Cacique, continuou lançando a cabuza a tiracolo, ela vou te lo agradecerá. Em resposta a esta ameaça, o índio o empurrou desdenhosamente com a ponta do pé a clavina que estava atirada ao chão, como para exprimir, se ele o quitasse, já teria abatido o tigre de um tiro. Os cavaleiros do compreenderão o gesto, porque além da precaução necessária para o caso de algum ataque directo, não fizerão a menor demonstração ofensiva. Tudo isto se passou rapidamente, em um segundo, sem que o índio deixasse um só instante com os olhos o inimigo. A um sinal de Álvaro de Sá, os cavaleiros prosseguirão a sua marcha, e entranharão-se de novo na floresta. O tigre, que observava os cavaleiros imóvel, com o pelo eriçado,
não ousara investir nem retirar-se, temendo expor-se aos tiros dos arcabuzes. Mas apenas viu a tropa distanciar-se e sumir-se no fundo da mata, soltou um novo rugido de alegria e contentamento. Ouviu-se um rumor de galhos que se espedaçavam como se uma árvore o houvesse tombado na floresta, e o vulto negro da fera passou no ar. Dômpolo tinha ganho outro tronco e metido entre ela e o seu adversário uma distância de 30 palmos. O selvagem compreendeu imediatamente a razão disto. A onça, com seus instintos carniceiros e a sede voraz de sangue, tinha visto os cavalos e desdenhava o homem, fraca presa para Síala. Com a mesma rapidez com que formulou este pensamento, tomou na cinta uma flecha pequena e degada como um espinho de ouriço, e esticou a corda do grande arco, que excedia de um terço à sua altura. Ouviu-se um forte síbilo, que foi acompanhado por um bramido da fera. A pequena seta despedida pelo índio se cravara na orelha, e uma segunda, assoltando o ar, ia ferir-lhe a mandíbula inferior. O tigre tinha se voltado ameaçador e terrível, aguçando os dentes nos outros, rugindo de furia e vingança. De dois saltos aproximou-se novamente. Era uma luta de morte a que ia se travar, o índio sabia, e esperou tranquilamente, como da primeira vez. A inquietação foi que sentiram um momento de que a presa lhe escapar, desapapássera, estava satisfeito. Assim, estes dos selvagens das matas do Brasil, cada um com as suas armas, cada um com a consciência de sua força e de sua coragem, consideravam-se mutuamente como uma vítima que ia ser imolada. O tigre desta vez não se demorou, apenas se achou a coisa de 15 passos do inimigo, retraiu-se com uma força de elasticidade extraordinária, e atirou-se como um estilhaço de rocha acortada pelo raio. Foi cair sobre o índio, apoiado nas largas patas de trás, com o corpo direito, as garras estendidas para degolar a sua vítima, e os dentes prontos a cortar-lhe a jugular. A velocidade deste salto monstruoso foi tal que, no mesmo instante em que se vira brilhar entre as folhas os reflexos negros de sua pele azevichada, já a fera tocava o chão com as patas. Mas tinha em frente um inimigo digno dela, pela força e agilidade. Como a princípio o índio havia dobrado um pouco os joelhos, e segurava na esquerda a longa forquilha, sua usória de defesa, os olhos sempre fixos magnetizavam o animal. No momento em que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais, e fugindo com o corpo apresentou o gancho. A fera caindo com a força do peso e a ligeireza do pulo, sentiu o forcado serrar-lhe o colo, e vacilou. Então o selvagem distendeu-se com a flexibilidade da cascavel ao lançar o bote, fincando os pés e as costas no tronco, arremessou-se e foi cair sobre o ventre da onça, que subjugada, prostrada de costas, com a cabeça presa ao chão pelo gancho, debatia-se contra o seu vencedor, procurando o debode alcança-lo com as garras. Esta luta durou minutos o indio, com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha. Mantinha assim imóvel a fera que há pouco corria a mata não entrando obstáculos à sua passagem. Quando o animal, quase asfixiado pela estrangulação, já não fazia senão uma fraca resistência, o selvagem, segurando sempre a forquilha, meteu a mão debaixo da túnica e tirou uma corda de ticum que tinha enrolado à cintura em muitas voltas. Nas pontas desta corda havia dois laços que lhe abriu com dentes e passou nas patas dianteira ligando-as fortemente uma à outra. Depois fez o mesmo às pernas e acabou por amarrar as duas mandíbulas, de modo que a onça não pudesse abrir a boca. Feito isso, correu a um quenorroio que passava perto, enchendo de água uma folha de cajueiro bravo que tornou cova, veio borrifar a cabeça da fera. Pouco a pouco o animal ia tornando a si, e o seu vencedor aproveitava este tempo para reforçar os laços que o prendiam, e contra os quais toda a força e agilidade do tigre seriam impotentes. Neste momento, uma tia tímida e arisca apareceu na leseira da mata, e adiantando o focinho, escondeu-se arrepiando seu pelo vermelho e afogueado. O índio saltou sobre o arco, e abateu-a daí a alguns passos no meio da carreira depois, apanhando o corpo do animal que no enda palpitava, arrancou a flexa, e veio deixar cair nos dentes da onça as gotas do sangue quente e fumegante. Apenas o tigre moribundo sentiu o odor da carniça, e o sabor do sangue que filtrando entre as presas caíra na boca, fez uma contorção violenta, e quis soltar um urro que apenas exalou-se não gemido surdo e abafado. O índio sorria, vendo os esforços da fera para arrebentar as cordas que a atavam de meira que não podia fazer um movimento, a não serem essas retorções do corpo em que debalde se agitava. Por cautela tinha-lhe ligado até os dedos uns aos outros para privar-lhe que pudesse usar das unhas longas e retorcidas, que são a sua arma mais terrível. Quando o indio satisfez o prazer de contemplar o seu captivo, quebrou na mata dois galhos socos de biribá, e roçando rapidamente um contra o outro, tirou fogo pelo atrito e tratou de preparar a sua caça para jantar. Em pouco tempo tinha acabado a selvagem refeição, que ele acompanhou com alguns favos meus de uma pequena abelha que fabrica as suas colmeias no chão. Foi ao regato. Bebeu alguns goles d'água, lavou as mãos, o rosto e os pés, e cuidou em pôr-se a caminho. Passando pelas patas do tigre, o tigre, o seu longo arco que suspendo ao ombro, e vergando ao peso do animal que se debatia em contorções, tomou a picada por onde tinha seguido a cavalgata. Momentos depois, no lugar desta cena já deserto, entreabriu-se uma moita espessa. Se surgiu um índio completamente nu, ornado apenas com uma trofa de penas amarelas. Lançou ao redor um olhar espantado, examinou cautelosamente o fogo que ardia ainda e o resto da caça, deitou-se encostando o ouvido em terra, e assim ficou algum tempo. Depois se ergueu e entranhou-o de novo pela floresta, na mesma direção que o outro tomara pouco tempo antes.